terça-feira, 23 de agosto, títulos do Jornal de Desporto, David Carvalho. Kandaurov lança na Antena 1 o decisivo Benfica-Dinamo de Kiev. Jovem Cabral fica no Sporting, mas viveu meses complicados, diz na Antena 1 o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Bruno Costa pode sair para a Grécia. Polivalente do Futebol Clube do Porto pode evoluir se jogar mais, diz antigo treinador. Ainda a jornada 3 da Liga, as convocadas de Francisco Neto na qualificação para o Mundial. Bruno Fernandes sobre o futuro de Cristiano Ronaldo. Jesualdo Ferreira, campeão egípcio. Ainda o judo e a Vuelta. Jornal de Desporto, edição David Carvalho. A entrada na Liga dos Campeões significa um encaixe de quase 40 milhões de euros para o Benfica, oportunidade que os encarnados não querem deixar escapar ao receberem hoje o Dinamo de Kiev na segunda mão do play-off com uma vantagem confortável de 2-0 trazida do primeiro jogo na Polónia. O antigo jogador encarnado, Sergei Kandaurov, diz na Antena 1 que as águias têm o favoritismo, apesar de nada estar resolvido.
Na minha opinião, o Benfica agora é nível de Liga dos Campeões, o Dinamo é nível da Liga Europa. Também eles mostraram no primeiro jogo que o Benfica é mais forte a equipa. Também, mas tem, no Dinamo também tem coisas que é dificuldade, porque tem guerra e tudo, e também não vivo em casa, também não jogo em casa, mas o Benfica é mais forte e também eles mostraram no primeiro jogo. E também pensei que o Benfica vai mostrar no segundo jogo a mesma coisa.
Portanto, acha que o Benfica não vai ter grandes dificuldades em passar, é isso, não é?
Dinamo ainda não perde chance para passar para a Liga dos Campeões, mas não pode dizer, futebol é, pode ser tudo, entendes? Mas não, não, até agora o Benfica é a melhor equipa que mostrou no primeiro jogo e também eu pensei que ele mais melhores jogadores e tudo, mas jogo não pode ser dizer que o Benfica já com facilmente vai passar. Claro que não.
O antigo jogador ucraniano diz que o Dinamo de Kiev não tem nada a perder e isso pode ser um trunfo poderoso que o Benfica deve ter em consideração.
Esta equipa sim, coletivo, e também a única coisa que eu digo é que esta equipa agora que não pode perder nada, entendes? Eles vão jogar livre agora, entendes? Eles vão defender do país, do nosso, da Ucrânia, e também eles não vão perder nada. Se perde jogo, também ninguém não diz que você é mal, tem alguma coisa. Se eles ganham, também dizerem boa, sabes? Esta coisa é assim, de futebol.
Na equipa do Benfica, além da qualidade coletiva, Kandaurov confessa nesta entrevista ao jornalista Nuno Matos que David Neres tem sido uma agradável surpresa.
Boa surpresa em Neres, porque não sabia que o homem não jogou meio ano, talvez mais. E agora ele mostrou que ele está líder no Benfica também. E tudo que nível de coletivo, eu vi que o Benfica jogou mais forte, sabe, de nível coletivo. E também vi o mal do treinador, também o Schmidt, eu pensei, fez grande trabalho, até agora. Mas ele fez, na minha opinião, um bom trabalho. E nós vimos outra Benfica mais forte.
Uhum. Yaremchuk, ainda falta consolidar.
Yaremchuk, na minha opinião, vi que emocional ele queria dar, não como foi fim do ano passado, mas ele, agora eu vi que ele quer dar, ele quer jogar, mas eu penso que ele vai receber chance dele para entrar no 11, talvez ele vai mostrar que ele sabe que ele é bom jogador.
Sergei Kandaurov trabalha para o Clube Encarnado e hoje vai estar na tribuna do Estádio da Luz a convite de Rui Costa.
No bancado de presidencial também. Convidou para mim o senhor presidente.
Está cá em Portugal agora a viver. Como é que têm sido as coisas?
Tudo bem, tudo bem.
Foi bem recebido?
Sim. Eu sempre disse que obrigado pelo presidente Rui Costa. Ele dar um trabalho, um contrato por um ano. Eu já trabalho na escola. E também trabalho. Eu tenho trabalho no meu clube de coração, no Benfica.
Vai estar um bocadinho dividido o seu coração?
Sim, mas também o ucraniano e também jogo o Benfica, mas eu quero que o Benfica vai ganhar, porque nesta play-off eu pensei que o clube mais forte tem que passar, entendes? O clube, na minha opinião, o clube mais forte é o Benfica, e ele tem que apresentar também em Portugal e também na Liga dos Campeões tem que jogar clubes mais fortes.
Kandaurov, antigo jogador ucraniano que trabalha com o Benfica, em entrevista a Nuno Matos, da Antena 1. Isto no dia em que também arrancou o campeonato da Ucrânia no Olímpico de Kiev com o Shakhtar Metalist em tempo de guerra. O jogo começou às 11 da manhã. Frederik Horsnes já está em Lisboa, chegou acompanhado pelo diretor desportivo Rui Pedro Brás. O Benfica paga 15 milhões de euros ao Feyenoord. O médio norueguês assina por 5 temporadas e deve estar hoje também nas bancadas do Estádio da Luz. O jogo com o Dinamo de Kiev começa às 20 horas. Tem arbitragem de Clément Turpin e relato de Nuno Matos aqui na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Nos outros jogos desta noite, o Estrela Vermelha recebe o Maccabi Haifa. Os israelitas têm vantagem por 3-2, enquanto que os checos do Pilsen recebem os azeris do Karabakh com 0-0 na primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões. Os dois encontros começam às 20 horas. No Sporting, terminou a indefinição em torno de Jovan Cabral para alívio do jogador depois de meses complicados. Admite na Antena 1 o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Mário Semedo.
É um profissional que não está a exercer a sua atividade, não está a fazer o que mais gosta. Naturalmente que é sempre um momento difícil para qualquer um.
Rubén Amorim já disse que conta com o Jovan Cabral e a renovação deve ser oficializada em breve. Algo que traz felicidade a Mário Semedo, que já conversou com o Internacional dos Tubarões Azuis.
Recebemos com muita alegria. Aliás, eu já tive a oportunidade de falar com o Jovan sobre isso, porque é um jogador muito valioso, não só para o Sporting, mas também para a nossa seleção nacional. Portanto, a integração dele caiu muito bem no seio da nossa seleção, também todos os cabo-verdianos. Um jogador que é muito apreciado aqui em Cabo Verde, obviamente, porque penso que é um jogador que faz falta ao Sporting, fará falta naturalmente à seleção, se de facto não estiver a competir.
O facto de haver alguns clubes interessados no concurso de Jovan Cabral atesta o valor do extremo, salienta Mário Semedo nesta entrevista conduzida pelo jornalista José Pedro Pinto.
Isso mostra de facto a valia do Jovan, todos esses interesses acredito que testemunham, digamos, o grande valor que o Jovan tem como jogador. Aliás, o Jovan, se reparar na época transata, ou antes disso mesmo no Sporting, tinha vindo a ter, digamos, um desempenho muito bom. Por isso que creio que é um jogador que novo ainda e que tem muito a dar, quer ao Sporting, quer à própria seleção de Cabo Verde.
Isto porque na qualificação para a CAN e também para o Mundial 2026, como objetivos da seleção cabo-verdiana, Jovan Cabral faz parte dessas contas.
Nós esperamos muito de Jovan. Nós não temos o foco apenas na qualificação para o CAN. Vamos estar focados na qualificação para o Mundial 2026, que será num país que praticamente, se Cabo Verde se qualificar, jogará em casa, que os Estados Unidos, onde há uma grande comunidade de cabo-verdianos. Temos mais cabo-verdianos nos Estados Unidos que mesmo em Cabo Verde. Portanto, penso que tudo isso são importantes para a carreira de Jovan, para as perspectivas que Cabo Verde tem com a sua seleção, e o Jovan é uma peça muito importante.
Mário Semedo, presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, em entrevista à Antena 1 ao jornalista José Pedro Pinto. Fran Navarro, do Gil Vicente, tem sido associado ao Sporting e o treinador gilista Ivo Vieira abordou o tema, destacando o profissionalismo do ponta-de-lança espanhol, apesar de ser um nome muitas vezes mencionado no mercado.
O Fran é um profissional de excelência. Nós sabemos que todo jogador em qualquer clube que é aliciado pode lhe criar alguma ansiedade, porque todos nós queremos o melhor para a nossa vida. Não quero dizer com isso que ele não está bem aqui. Ele é um jogador de grupo, é um jogador de muito trabalho, dedicação, é um jogador que tem um compromisso enorme com o Gil.
Ivo Vieira sobre Fran Navarro. O espanhol leva 5 jogos, 2 golos e 1 assistência esta temporada ao serviço da equipa de Barcelos. No Futebol Clube do Porto, Bruno Costa, titular no último clássico com o Sporting, pode estar de saída para a Grécia. O Aris Salónica perfila-se, aliás, como destino para o médio de características polivalentes, conta a imprensa grega. Será uma forma de jogar mais e evoluir, tal como salienta Ricardo Pessoa, ex-adjunto na equipa técnica do Portimonense.
Seria extremamente benéfico para ele. Eu acredito que o Bruno, saindo, jogando 2 épocas, 2, 3 épocas, ao mais alto nível, com regularidade, Eu acho que o Bruno pode ainda dar um passo em frente. Mesmo saindo do Futebol Clube Porto, é importante um jogador jogar. O Sérgio teve que ir tomando decisões ao longo deste tempo, com a qualidade que ele tem, com o espírito que ele tem, não tenho dúvidas nenhumas que tem a possibilidade ainda de dar um salto.
A disponibilidade para jogar em várias posições é uma vantagem para Bruno Costa.
O Bruno raramente joga mal. Pode algumas vezes estar escondido do jogo, mas sempre que intervém no jogo, que sejam poucas ou muitas ações, o Bruno normalmente decide bem e executa bem. E essa faceta de ter que ser utilizado como lateral direito por algum problema ou alguma incapacidade de outros jogadores o poderem fazer por lesões ou castigos, o Bruno fez. Ter essa capacidade, essa versatilidade de ajudar um treinador num momento mais complicado, acho que é fantástico. Mostra não só todas as suas capacidades futebolísticas, mas também a capacidade humana de perceber que o treinador precisa, que ele está lá disponível, e isso é muito importante.
Ricardo Pessoa não ficou surpreendido com a exibição de Bruno Costa frente ao Sporting no último Clássico?
Não me surpreende nada a forma como o Bruno não jogou no Clássico e não me surpreende o Sérgio ter apostado no Bruno. Tem qualidades fantásticas, tem coisas que poucos médios têm. Tem uma capacidade de leitura, consegue descobrir passes e consegue ver coisas que muitos dos outros jogadores não conseguem fazer. O que eu penso que falta ao Bruno é uma continuidade no tempo de jogo. Por exemplo, no Porto é mais difícil porque tem muitos médios também de grande categoria, porque na época que fez com muitos jogos, com muita rotação, o Bruno mostrou todas as suas qualidades.
Ricardo Pessoa sobre Bruno Costa, entrevistado pelo jornalista José Pedro Pinto. A jornada 3 da Liga prosseguiu ontem com o empate a 0 golos entre Gil Vicente e Famalicão no estádio Cidade de Barcelos. Os gilistas somam 4 pontos, mas continuam sem vencer depois de 2 derrotas consecutivas da equipa de Ivo Vieira entre Europa e Campeonato.
Na segunda parte acho que fomos mais incisivos, dominamos mais o jogo, criamos mais oportunidades de golo, mas com o adversário sempre a espreitar algumas transições e saídas de bola perigosas. Agora, julgo que não há dúvidas naquilo que é o resultado não conseguido da nossa parte, porque se houvesse um vencedor, também estou de acordo que seria o Gil.
Famalicenses, orientados por Rui Pedro Silva, pontuaram pela primeira vez nesta edição do campeonato.
Foi um jogo que nós entramos fortes. Acabámos por ter uma oportunidade, a primeira oportunidade flagrante para marcar golo é nossa. Temos um golo que é anulado, por isso, a partir daí foi um jogo repartido. Podia ter sido um jogo que podia ter terminado 2-2, podia ter terminado com golos, acabou por terminar 0-0, podia ter caído para um lado ou para o outro, foi um ponto conseguido.
Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão. A Ronda 3 só encerra no próximo dia 30, com a realização do Benfica Passos de Ferreira. Nota ainda para a Liga 2. Ontem fechou a jornada 3 com um empate a 3 golos entre Penafiel e Bessade no estádio 25 de Abril. O selecionador nacional feminino Francisco Neto divulgou hoje a lista de convocadas para os 2 últimos e decisivos jogos de Portugal no Grupo H de qualificação para o Campeonato do Mundo da Austrália e Nova Zelândia no próximo ano, direto com a Cidade do Futebol, onde está o jornalista da Antena 1, José Carlos Lopes, que nos vai trazer as notas principais dessa lista de convocadas para esses jogos importantíssimos para a seleção feminina portuguesa. Boa tarde, Zé.
Boa tarde a todos aqueles que sintonizam a Antena 1, e a grande novidade é a saída de Catarina Amado, que já se esperava, já que está lesionada, e o regresso às convocadas de Francisco Neto, de Ana Capeta. Mas as 23 convocadas são as seguintes: Ruth Costa, Inês Pereira, Patrícia Moraes, Alícia Correia, Carol Costa, Diana Gomes, Joana Marchão, Lúcia Alves, Silvia Rebelo, Andréa Norton, Andréa Faria, Dolores Silva, Fátima Pinto, Francisca Nazaré, Tatiana Pinto, Vanessa Marques, Ana Borges, Ana Capeta, Carolina Mendes, Diana Silva, Jéssica Silva, Susana Pires e Telma Encarnação. Estas 23 convocadas concentram-se no próximo domingo, dia 28, e dia 2 jogam na Sérvia e a 6 de setembro jogam em Vizela perante a Turquia. O jogo perante a Sérvia é determinante, isto porque a Sérvia neste momento tem mais 2 pontos que Portugal no grupo de qualificação para o Mundial, que se realiza no próximo ano na Nova Zelândia e na Austrália, e Portugal necessita obviamente de vencer. Francisco Neto conhece as dificuldades que vai encontrar, tanto mais que nesta fase de qualificação a Sérvia ganhou à Alemanha.
Sim, sem dúvida nenhuma. A Sérvia fez uma ótima exibição e um ótimo resultado com a Alemanha, a equipa do Pote 1. Passou para a frente, ou seja, neste momento está em segundo. Nesse sentido, nós sabíamos e sabemos do nível da adversidade que era. Já cá foi um jogo muito competitivo, um jogo muito equilibrado. A Sérvia tem uma equipa com jogadoras muito experientes. Apenas 3 jogadoras da Sérvia jogam no seu campeonato e ainda agora tiveram também na Liga dos Campeões. Todas as outras jogadoras jogam fora. Relembro, 5 delas estão em campeonatos que neste momento estão a meio, ou seja, o campeonato russo, o campeonato da Noruega, o campeonato sueco, ou seja, equipas que estão com algum ritmo competitivo, e sem dúvida nenhuma a nossa presença no Campeonato da Europa nos dá essa vantagem competitiva, no sentido que nos aproximou destes níveis de competitividade. Ao mesmo tempo também...
Ou seja, Francisco Neto dizendo que a participação na fase final do Europeu, pela segunda vez Portugal esteve na fase final do Europeu, lhe dá, na realidade, poderíamos dizer que foi a preparação para estes 2 embates, perante a Sérvia e perante a Turquia. Neste momento a Alemanha comanda o Grupo H com 21 pontos, a Sérvia tem 18, Portugal 16. Portugal necessita de ganhar à Sérvia, dia 2, em terras da Sérvia, e depois em Vizela receber a Turquia e também ganhar para ir ao play-off do Campeonato do Mundo. Portugal nunca esteve presente numa fase final de um Campeonato do Mundo.
Tudo contado pelo jornalista José Carlos Lopes acerca da lista de convocadas para esses 2 encontros decisivos de Portugal. A seleção feminina vai defrontar a Sérvia no dia 2 de setembro, 19 horas, jogando na Sérvia, e recebe a Turquia no estádio do Vizela às 3:30 da tarde, 4 dias depois, nesta qualificação para o Campeonato do Mundo. No futebol internacional, o Manchester United venceu o Liverpool por 2-1 no fecho da ronda 3 da Liga Inglesa, com Cristiano Ronaldo no banco de suplentes. Entrou, faltavam cerca de 5 minutos para os 90. Bruno Fernandes, capitão do United, abordou desta forma o futuro de CR7.
Especula-se muito, mas não há ninguém melhor que o Cristiano para falar sobre isso. Eu posso saber uma coisa ou outra, mas não vou ser eu que eu vou dizer. Para já é jogador do United, não sei o que acontecerá ao futuro dele, se vai sair, se não vai sair. Nós sabemos o que ele nos pode dar, ele demonstrou o ano passado. Temos a certeza que ele consegue continuar esse nível e consegue continuar a um alto nível e dar-nos bastantes golos. A decisão é dele, nós temos que respeitar aquilo que ele queira fazer. Se for ficar, estaremos felizes com isso. Se para ele for melhor ir embora e ele achar que para ele é melhor isso, eu estarei pessoalmente feliz por ele, porque o mais importante é que ele esteja ao mais alto nível e continue a orgulhar o nosso país.
Bruno Fernandes em declarações à Eleven Sports depois do Manchester United 2, Liverpool 1. Em 3 jogos, o United soma 3 pontos, fez a primeira vitória nesta Liga Inglesa 22-23. Liverpool tem 2 pontos, ambos estão na segunda metade da tabela classificativa. Campeão no sofá, depois de conquistar a taça, Jesualdo Ferreira venceu novamente o campeonato do Egito com o Zamalek após derrota do Pyramids na jornada 32. O primeiro título de campeão egípcio do treinador português aconteceu na época 14-15, e a equipa de Jesualdo Ferreira entra em campo hoje para festejar frente ao Al Ittihad. Na Série A italiana, a Roma de José Mourinho venceu a Cremonese por 1-0 e manteve-se junto do grupo da frente, onde estão Inter e Nápoles. As 3 equipas têm 6 pontos. A judoca Telma Monteiro revelou ter sido submetida a uma intervenção cirúrgica ao joelho após ter sofrido uma lesão no menisco há umas semanas. Está agora em recuperação. Hoje, na volta à Espanha, 4ª etapa entre Vitória Gasteiz e La Guardia, tirada de 152,5 km, com uma contagem de montanha de 3ª categoria a dificultar a vida aos atletas já perto da meta, com Sam Bennett a partir como líder da geral, e o melhor português é João Almeida na posição 36.
Jornal de Desporto, edição David Carvalho. Desporto também em permanência em notícias.rtp.pt.